Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União lançou o aplicativo móvel Eu Fiscalizo, disponível para smartphones e tablets. Com ele, você pode enviar sua manifestação em tempo real, de onde estiver, e contribuir com a fiscalização dos recursos públicos da União. Junto com a mensagem, você pode enviar evidências como fotos georreferenciadas e arquivos em PDF. Além disso, é possível acessar vídeos sobre fiscalizações já realizadas, tirar dúvidas frequentes sobre a atuação do TCU e visualizar um mapa interativo que permite localizar a unidade do TCU mais próxima de você. O aplicativo está disponível em www.tcu.gov.br/app e nas lojas App Store e Google Play. Baixe o aplicativo agora mesmo e fiscalize você também. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Especialistas apontam os desafios no tratamento da microcefalia.
Comissão aprova parecer sobre antidoping nas Olimpíadas de 2016.
Parlamentares defendem medidas para fortalecer o setor leiteiro.
Boa noite. Em comemoração ao Dia Internacional do Leite, a Câmara realizou a segunda edição do Brasília Fest Leite. Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, destacou que o objetivo do evento foi de discutir ações que possam melhorar a distribuição de leite em todo o território nacional e assim promover o desenvolvimento do setor.
A Frente Parlamentar pela Valorização da Bovinocultura do Leite realizou seminário com participação de representantes de associações e empresas ligadas ao setor. Presidente do colegiado, Celso Maldaner, do PMDB catarinense, ressaltou a importância do evento para a implementação do programa Leite Saudável.
No Brasil, o Rio Grande do Sul é o estado que mais se destaca na atividade leiteira. Renato Mollen, do PP, explicou que investimento em genética, cuidados com alimentação e atenção à sanidade são a receita para fazer o rebanho gaúcho ter um rendimento médio por cabeça de mais de 3 mil litros de leite ao ano.
Agricultura.
O governo Temer pretende rever os decretos sobre demarcação de terras assinados pela presidente afastada Dilma Rousseff desde a abertura do processo de impeachment. Átila Lins, do PSD, informou que a revisão visa reparar injustiças, principalmente nos municípios de Novo Aripuanã, Manicoré, Borba, Altazes, Humaitá e Apuí, no Amazonas.
Economia.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, elogiou a escolha dos novos dirigentes das principais instituições financeiras do país, que incluem o Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Ele disse estar confiante no esforço do governo interino para restabelecer o crescimento econômico após as dificuldades que atingiram a imagem do país no contexto internacional.
O presidente interino Michel Temer nomeou Maria Silva Bastos Marques como presidente do BNDES. Ao apoiar a escolha, Marcos Rota, do PMDB do Amazonas, ressaltou que a vasta experiência da nova gestora pode resgatar a credibilidade da instituição.
A Câmara realizou no início de junho o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema S. Idealizador da comissão, Rocha, do PSDB do Acre, ressaltou que os bons exemplos resultantes do trabalho das entidades do sistema devem inspirar o crescimento da economia.
José Stedley, do PSB Gaúcho, sugeriu que a Caixa Econômica Federal faça o reajuste do valor pago às lotéricas. O parlamentar argumentou que as lotéricas estão em situação falimentar, porque os recursos que recebem para a prestação de serviços não são suficientes para pagar os funcionários e manter a segurança.
Desenvolvimento regional.
O município baiano de Una vai ser sede da montadora Yasuna Motors do Brasil, primeira fábrica de motos da empresa chinesa em território brasileiro. Davidson Magalhães, do PCdoB, informou que as obras de instalação da indústria começam em julho.
Uma comitiva do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento visitou a Bahia para avaliar os projetos financiados pela instituição financeira. Segundo Roberto Brito, do PP, os representantes do BIRD também discutiram a situação das estradas baianas com o objetivo de melhorar o escoamento da produção.
As chuvas que atingiram várias cidades de Pernambuco deixaram o estado em alerta. Segundo Gonzaga Patriota, do PSB, o índice de precipitação acumulado em apenas um dia superou 118 milímetros em vários pontos da região metropolitana do Recife. Para o deputado, o governo estadual deve priorizar obras de infraestrutura para evitar prejuízos irreversíveis à população.
Apesar de reconhecer que a situação financeira do Rio de Janeiro é grave, Simão Cecim, do PP, demonstrou confiança na capacidade da administração estadual. Segundo o deputado, o governo fluminense conta com pessoas experientes que trabalham para melhorar a qualidade de vida da população.
André Sanches, do PT, participou do seminário Ideias e Diálogos para a Zona Leste de São Paulo. O deputado explicou que o encontro teve o objetivo de promover o debate entre representantes da prefeitura da cidade, da sociedade civil organizada e da comunidade para impulsionar o desenvolvimento da região.
Ao lado de lideranças políticas e empresariais de Santa Catarina, Rogério Peninha Mendonça, do PMDB, participou de audiência no Ministério da Integração Nacional, na busca da liberação de recursos para a conclusão de uma ponte já conveniada no município de Ibirama.
A 26ª Feira do Verde foi realizada no início de junho na cidade de Iguaçuí, região do Caparaó, Capixaba. Evair de Mello, do PV do Espírito Santo, ressaltou o caráter cultural, artístico e ambiental da exposição, que é uma referência econômica e histórica do estado.
Alial Machado, da Rede do Paraná, informou que duas emendas parlamentares de sua autoria vão beneficiar a população do município de Ipiranga e periferia, com recursos destinados à agricultura e ao esporte.
Saúde.
A Fundação Bahia Farma, ligada à Secretaria Estadual de Saúde, criou um teste sorológico rápido para identificação do Zika vírus. José Rocha, do PR Baiano, explicou que o teste oferece o diagnóstico em até 20 minutos, permite identificar a doença em qualquer fase e custa até 15 vezes menos que a técnica laboratorial empregada atualmente.
O Congresso aprovou a medida provisória que prevê ações para o controle das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Newton Cardoso Júnior, do PMDB Mineiro, elogiou a iniciativa do Parlamento, que vai ajudar no combate à transmissão da dengue, do vírus Zika e da febre chikungunya.
Como integrante da Comissão de Seguridade Social e Família, Antônio Brito, do PSD da Bahia, espera que a Câmara inicie um debate sobre como garantir que a população envelheça de forma ativa. O parlamentar lembrou que o assunto tem sido debatido em toda a Europa.
A decisão do governo do Amazonas de reduzir os gastos na saúde pública deixou Issa Abraão, do PDT, indignado. Segundo o parlamentar, a medida vai levar ao fechamento centros de atenção ao idoso, centros de atenção integral à criança e unidades de pronto atendimento.
Especialistas presentes em audiência na Câmara avaliam que as crianças com microcefalia precisam de atendimento adequado desde os primeiros dias de vida para terem maiores chances de desenvolvimento. Acompanhe a reportagem.
A audiência é realizada pelas Comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, dos Direitos da Mulher, de Seguridade Social e Família e pela Secretaria da Mulher da Câmara, reuniu representantes do Ministério da Saúde, médicos e terapeutas ocupacionais para discutir a microcefalia, apenas um dos problemas causados pela síndrome congênita do Zika vírus. A representante do Ministério da Saúde, Maria Inês Gadelha, explicou que desde o ano passado, o SUS tem se mobilizado para que as notificações sejam realizadas de forma correta e para que os casos confirmados possam ter atendimento adequado.
É a complexidade que essas crianças apresentam de um atendimento que não fica somente na estimulação precoce. São crianças que vão depender de uma assistência oftalmológica, de assistência auditiva, de assistência neurológica. Então, eu diria que hoje nós já encaminhamos os grandes gargalos iniciais, não é? De informação, de localização, mas agora enfrentamos realmente a maior complexidade na necessidade assistencial.
Um dos principais problemas enfrentados pelas famílias é justamente a falta de atendimento adequado por parte das equipes de saúde. A autora do requerimento para a realização da audiência pública, deputada Zenaide Maia, do PR do Rio Grande do Norte, destacou que a participação dos pais deixou claras dificuldades no atendimento a essas crianças.
São mais de 1.000 crianças com deficiência, principalmente intelectual, que é uma deficiência que demanda muito. E para que se viu isso? Para se mostrar que mesmo com os protocolos criados com essa objetividade do SUS, a gente está vendo que não está conseguindo executar.
A organizadora do grupo Mães de Anjos Unidas, Viviane Lima, afirmou que há 17 anos, quando sua primeira filha nasceu com microcefalia, a falta de informação foi a barreira mais difícil. Ela defende a desburocratização no processo para o benefício de prestação continuada para essas crianças. Para o representante da Fiocruz, Valcler Rangel, é preciso investir em pesquisa e não menosprezar o Aedes aegypti, que tem grande capacidade de adaptação e existe há milhões de anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Previdência.
Misael Varela, do DEM Mineiro, entende que a reforma do atual sistema previdenciário, prestes a entrar em colapso, não pode mais esperar. No entanto, o deputado reiterou que as centrais sindicais e a classe política devem buscar alternativas para impedir que os trabalhadores percam seus direitos conquistados depois de muita luta.
Kleber Verde, do PRB do Maranhão, pediu ao governo interino que mantenha os direitos trabalhistas dos aposentados numa eventual reforma da Previdência Social. O parlamentar declarou-se a favor da revisão das regras previdenciárias e convidou as entidades representativas a participar do debate sobre o tema na casa.
Homenagem.
Os municípios mineiros de Perdões, Divinópolis, Guaxupé, Mercês e Santo Antônio do Amparo fizeram aniversário no mês de junho. Damina Pereira, do PSL, parabenizou a população dessas cidades e exaltou a história e a tradição de cada uma delas.
Pirapora, em Minas Gerais, completou 104 anos de emancipação política no início deste mês. Tenente Lúcia, do PSB, parabenizou a população e o trabalho dos vereadores da cidade, que, segundo ele, vem cumprindo com eficiência os anseios dos cidadãos.
O município catarinense de Tubarão completou 146 anos em maio. Edinho Bez, do PMDB, ressaltou que a cidade é sede da Universidade do Sul de Santa Catarina e deve transformar-se em polo tecnológico a partir da instalação de um centro de inovação.
Edinho Bez também prestou homenagem aos jornalistas. Segundo o parlamentar, a categoria tem que ser celebrada, porque é parceira da democracia, disseminadora da cultura e transmissora de informação.
Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, lamentou a morte do escritor, filósofo, tradutor e ex-monge beneditino Júlio Dias de Queiroz, também integrante da Academia Catarinense de Letras, do padre Edgar de Oliveira, atuante entre os jovens e chefe dos escoteiros, e também do empresário Werner Voigt.
Ângela Albino, do PCdoB de Santa Catarina, também lamentou o falecimento de Werner Voigt, um dos fundadores da multinacional catarinense WEG, que atua na área de automação, motores e energia.
João Castelo, do PSDB, prestou solidariedade à família do cantor, compositor e percussionista maranhense José de Ribamar Viana, conhecido no meio artístico como Papete. Segundo o deputado, Papete era um artista singular no talento e plural nas manifestações.
Heráclito Fortes, do PSB, homenageou a memória do ex-deputado federal Milton Brandão, que em 29 de julho completaria 100 anos. Segundo o deputado, Brandão foi um dos mais importantes representantes do Piauí na Câmara e se dedicou à construção da barragem da Boa Esperança, considerada hoje uma das obras mais importantes para o desenvolvimento do estado.
Segurança Pública.
Os policiais civis e peritos do Maranhão iniciaram ontem uma greve geral por tempo indeterminado. Em apoio à paralisação, Hildo Rocha, do PMDB, afirmou que há um abismo salarial entre os delegados e os agentes.
Além da questão financeira, Hildo Rocha acrescentou que os policiais civis não possuem condições dignas de trabalho. Segundo o deputado, faltam aparelhos básicos de investigação e até armamentos em boas condições para o uso policial.
Para Roberto de Lucena, do PV Paulista, o atentado que ocorreu em Orlando, matando 50 pessoas em uma boate gay, e também na Universidade do Quênia, onde 147 pessoas foram mortas, mostram que a intolerância e o ódio estão espalhados pelo mundo. Ele destacou que as pessoas precisam buscar a paz e uma sociedade mais justa e fraterna.
Além disso, Roberto de Lucena informou que vai apresentar projeto de lei dando ao presidente da República a permissão para romper relações diplomáticas e comerciais com países que promovam a intolerância religiosa e desrespeitem os direitos humanos.
Moses Rodrigues, do PMDB do Ceará, pediu o apoio dos deputados à proposta de emenda à Constituição, que coloca como meta de investimento em segurança pública o percentual de 2% da receita corrente líquida. Ele afirma que, para reduzir os índices de violência, é preciso garantir mais recursos para o setor.
Rosângela Gomes, do PRB, lamentou o alto índice de violência registrado no Rio de Janeiro. Ela prestou solidariedade à família de um pré-candidato a vereador do PRB em Nova Iguaçu, que foi assassinado com mais de 20 tiros.
Ao repudiar o estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro, Sheridan, do PSDB de Roraima, pediu o apoio da sociedade brasileira para enfrentar o problema da violência contra a mulher com seriedade e respeito, sem chacota, intolerância ou descaso com as vítimas.
No momento em que o Brasil enfrenta graves casos de machismo e crimes de violência contra a mulher, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elogiou a intensa mobilização das mulheres que realizaram vários protestos em todo o país, assumindo o protagonismo da luta de seus direitos.
Política.
A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão de nomes ligados ao comando do PMDB Nacional. Marcon, do PT Gaúcho, reiterou que a iniciativa da PGR comprova a articulação do golpe para afastar a presidente Dilma Rousseff e prejudicar as investigações contra a corrupção.
O presidente em exercício, Michel Temer, declarou ser leviana e irresponsável a afirmação do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, de que teria repassado pagamentos irregulares a ele. Darciso Peronde, do PMDB Gaúcho, defendeu o presidente interino.
O deputado afirmou que conhece Michel Temer há 22 anos e que o presidente em exercício é um homem íntegro e sempre atuou na política de forma exemplar, como deputado federal, presidente da Câmara, presidente do partido ou vice-presidente da República. Darciso Peronde destacou ainda que Michel Temer deu apoio total à Operação Lava Jato.
As críticas do PT ao governo interino, no entendimento de Takayama, do PSC do Paraná, não se fundamentam. O parlamentar afirma que não há como aceitar acusações, uma vez que o governo Temer recebeu o Brasil em uma situação já caótica, provocada pelo próprio PT.
Para Domingo Sávio, do PSDB Mineiro, as críticas de parlamentares do PT ao governo interino são injustas e irresponsáveis. De acordo com deputados, petistas mais do que ninguém sabem que a crise econômica e política do país é consequência da administração do PT e não do novo governo.
Ao rebater as críticas de que o PT mantinha forte relação com o MST no Palácio do Planalto, Luiz Sérgio, do Rio de Janeiro, enfatizou que o presidente em exercício, Michel Temer, já se reuniu com líderes do movimento. O deputado destacou que uma das funções do chefe do executivo é dialogar todos os segmentos da sociedade.
Segundo a avaliação de Nilton Tato, do PT de São Paulo, as recentes prisões de manifestantes do MST demonstram a perseguição do governo contra militantes do movimento. Para o deputado, a tentativa de criminalizar movimentos sociais prejudica a democracia e desrespeita a Constituição.
Décio Lima, do PT de Santa Catarina, lamentou o comportamento de grande parte da imprensa, sobretudo em relação aos movimentos sociais e aos partidos de esquerda. Ele citou vários fatos para demonstrar que a corrupção não nasceu em 2003, mas foi registrada também em governos anteriores.
Esporte.
A comissão mista da medida provisória que altera normas tributárias e de controle de dopagem com foco na realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro aprovou nesta semana o relatório final do deputado Celso Jacobi, do PMDB do Rio de Janeiro. Ouça a reportagem.
O texto aprovado determina, por exemplo, a criação da Justiça Desportiva Antidopagem. Estabelece competências da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Entre essas competências estão conduzir os testes e fazer a gestão dos resultados. A proposta também modifica normas gerais sobre o desporto no Brasil, adequando a legislação brasileira ao Código Mundial Antidopagem. Pelo projeto, caberá ao Conselho de Desenvolvimento do Desporto Brasileiro, órgão colegiado e vinculado ao Ministério do Esporte, aprovar o Código Brasileiro Antidopagem, o qual fica responsável pela definição das regras antidopagem e das sanções cabíveis. O relator, deputado Celso Jacobi, do PMDB Fluminense, explica a importância da proposta para a realização dos Jogos Olímpicos no Brasil.
É muito importante a adequação das nossas leis para que o Comitê Internacional possa, então, estar entrelaçado com o nosso comitê e possa ocorrer normalmente as nossas Olimpíadas dentro das leis vigentes internacionais.
Celso Jacobi propôs mudanças no texto original. Uma das emendas acolhidas acrescenta no texto da medida provisória que as regras de dopagem valem não apenas durante os períodos de competição, como também em seus intervalos. Outra mudança determina que os beneficiários do Bolsa Atleta sejam enquadrados como contribuintes facultativos do Regime Geral de Previdência Social. O texto determina ainda que, durante a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, a Agência Nacional de Aviação Civil poderá autorizar, em coordenação com o Ministério de Defesa, a exploração de serviços aéreos especializados por empresas estrangeiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Educação.
Os professores da rede estadual do Ceará decidiram continuar em greve, iniciada no dia 25 de abril. Em apoio à paralisação, Chico Lopes, do PCdoB, solicitou que o governo cearense atenda às reivindicações da categoria. Segundo o deputado, os professores ganham menos que os porteiros dos tribunais no estado.
Cultura.
Belém, capital do Pará, sediou no início do mês a 20ª Feira Pan-Americana do Livro. Arnaldo Jordi, do PPS, informou que este ano, o terceiro maior evento literário do Brasil, homenageou a escritora paraense Amarilis Tupiaçu. Com 90 mil opções de títulos literários, a feira também contou com várias atividades, que incluíram o 8º Festival Internacional de Humor da Amazônia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite, um bom final de semana. A Voz do Brasil volta na segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.